passamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. O entrevistado de hoje é o guitarrista Hélio Delmiro. Tudo bem, Hélio? Pela primeira vez
tudo
aqui.
Tudo bom, Bido? Bido? Então, tudo jóia. Um prazer muito grande estar aqui na Rádio Senado. É a primeira vez.
É, finalmente deu certo essa entrevista. Em outras oportunidades a gente acabou se desencontrando.
Não,
né?
Não bateu, não chegamos juntos.
Então, você é de uma família musical e aos 5 anos já tem uma história aí, né?
É, família musical amadora, né? Mas sempre tinha em casa, sempre a música estava sempre no ar, né? O talento, meu pai, minha mãe, sempre foram, gostavam muito de música. E ali eu fui aprendendo a gostar também.
O que que eles tocavam?
Minha mãe tocava piano, estudava. Meu pai arranhava um violão.
Um violãozinho. E seus irmãos também, né?
Aí meus irmãos também tocavam piano, violão. O meu irmão que achou o tal do cavaquinho no trem, o Juca.
Era um pianista. E essa história, pois é, a gente precisa saber dessa história. Ele achou no trem?
Cantor de bolero. É, ele com a rapaziada, apareceu um cavaquinho lá, estava no trem. Aí eu peguei, tinha uma cordinha naquele cavaquinho, comecei a mexer daqui e dali e consegui tirar a Aquarela do Brasil naquela corda.
Olha, só aos 5 anos?
Aos 5 anos. 5, 6 anos mais ou menos. É.
Ou seja, quem é já nasce feito, né?
O Gerson da Bola sempre disse isso. Tem coisa que não se aprende.
Tem coisa que não se aprende.
Chega pronto.
É um talento. E daí você colocou as cordas no cavaquinho e ficou aprendendo?
O cavaquinho foi nessa corda, daqui a pouco eu já vinha mexendo no violão, porque o meu irmão, logo depois de mim, uma família de 7 irmãos. 2 completamente fora da
música.
Do formato, da música. E os outros 5 sempre envolvidos, de uma maneira ou de outra. Uma irmã aqui que toca piano, estudava piano. E o meu irmão, logo depois de mim, o Carlinhos, que é o professor de violão, está lá até hoje. E tinha lá o violão e ali eu comecei a dedilhar aquele violão e pronto, a coisa foi andando para frente.
Mas isso aos 14 anos o violão?
É, um pouquinho antes, né? É.
Um pouquinho antes.
Chega, em 14 anos 60, eu fiz, né? Meu primeiro baile.
Olha, só profissionalmente?
Profissional, é o primeiro baile profissional. Eu já vinha fazendo uns bailes, aí o Juscelino, ele liberou a Ordem dos Músicos do Brasil, uma coisa muito boa para nós, que é o reconhecimento da classe.
Claro.
E ele colocou para o Gentil Guedes, na época, que foi o presidente. Ele favoreceu muito a música nessa época. A única coisa que eu só não gostei é que ele tirou a capitola do Rio, mas tudo bem.
Mas liberou a Ordem dos Músicos.
Ele liberou a Ordem dos Músicos, melhorou muita coisa.
Hoje é impensável, né?
Deu um cargo para o Valdir aqui em Brasília, né? Eu era muito criança, então de repente ele já estava me transportando para cá também.
Pois
porque
é.
Ele gostava muito de música.
Vamos abrir o programa de hoje com qual música? Qual teria assim, esse ar de começo de carreira?
De começo de carreira? Ah, até o meu primeiro disco. Tem uma música muito legal, importante, vibrante, do meu querido Vitor Assis Brasil, saudoso, que me colocou como uma vitrine, né? Chama-se Pro Zeca.
Thank you.
Esse é o Escala Brasileira. Hélio Delmiro é o convidado de hoje. Hélio, você falou agora há pouco, no final do primeiro bloco, sobre Vitor Assis Brasil. É isso?
Vitor, sim.
Essa figura foi importante na tua carreira?
Essa figura foi importante para a música instrumental, que se chama, né, música instrumental. Que, na verdade, até o Vitor, o músico não subia no palco para fazer um concerto. Podia até fazer show, concerto não. Então subia com um cantor sempre.
Né? Ou seja, sempre coadjuvante. Nunca...
No tempo dos trios, naquele fervilhar da Bossa Nova, não tinha um concerto de músico em teatro. Podia ter numa boate, num nightclub, clube de jazz e tal. Então, no teatro, não. Você sair de casa, pagar um ingresso para ver um trio instrumental tocando sem ninguém cantar, não tinha. O Vitor colocou a música no palco. A música
de que forma ele fez isso?
Ele fez porque ele realmente era um músico fora do comum, né? E ele estudava na Berklee. E aqui no Brasil, certamente pelo relacionamento dele, familiar, ele teve acesso a um apoio da embaixada americana.
Para ir fazer, para ganhar uma bolsa.
Para começar a fazer concerto. Não, a bolsa ele já estudava.
Ah, sim.
Quando ele vinha nas férias...
Ele foi um dos primeiros brasileiros a criar essa tradição, né, de ir para lá?
Ele foi o primeiro. Para mim, ele foi o primeiro. A pessoa se informava, comprava livros, classe média alta. Para ter um disco importado naquela época, tinha que vir pela Panam.
Pois é.
Não, pela Paner. Paner.
Pelas asas da Paner.
Pelas asas da Paner. O disco custava ouro em pó, era uma fortuna. Você não tinha acesso a coisa importada se você fosse um classe média do subúrbio, por exemplo. Né? Vinha, o disco chegava, levava 15 dias de navio, não sei. Era uma encrenca, agora você tem isso.
Facilidade hoje, né?
Brincadeira.
E o pessoal ainda reclama, né?
Ainda reclama. E além desse problema do disco, viu, Bido? Então, você imagina as informações didáticas, então. Aí era, não tinha.
Você tinha que intuir a forma de tocar e tal. É. Hoje você tem videoaula, tem internet, você olha lá o jeito do cara puxar um acorde, de esticar o dedinho aqui, outro ali, né?
É, exatamente.
De trapacear ali, né?
Que é uma coisa... dá uma enganada. Não, eu lembro no tempo da Bossa Nova, quando logo na inauguração do Canal 2, TV Celsius lá no Rio, tinha um programa à noite, acho que era sábado, 11 horas da noite, chamava Dois no Balanço. Esse programa era só Bossa Nova, apresentado pelo Miele, e só apresentava Bossa Nova, o sexteto do Sérgio Mendes, Bossa Rio, né? Tocando coisas sérias, sem a fase do Sérgio Mendes, que estourou com as meninas cantando nos Estados Unidos, não. É, mais que nada, não. Tocava coisa séria, o Moacir Santos, coisas sérias.
E você tocou com o Moacir Santos
Tamba
também?
Trio. Eu conheci o Moacir Santos e tudo, mas não cheguei a tocar com ele mesmo, não. Mas...
Você tocou com o Moacir Silva.
Moacir Silva nos bailes.
É.
Exatamente nessa época aí.
Bom, vamos chamar a segunda música e depois a gente continua?
Vamos.
Pode ser? O que você quer chamar?
Então, pensando Dois no Balanço, vamos botar Dois no Balanço, Hélio Delmiro e César Camargo Mariano. Samambaia. Thank you.
Você que sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira. Hélio Delmiro é o convidado de hoje. Hélio, falávamos aí sobre a época da Bossa Nova e como isso te trouxe a dedicação ao instrumento, viu?
E mais aproximado do que a gente falava era a questão da colocação da música instrumental.
Isso.
Num posicionamento melhor.
Exatamente.
Que foi através do Vitor Assis Brasil.
Então, mas isso tudo está
ligado, né? Tudo ligado, né? Então, o Vitor tirou a música desse reduto, que era ali Beco das Garrafas, aquelas boates da Zona Sul e tal, e levou para um palco do Teatro Ipanema, vamos dizer assim. Era o concerto do Vitor Assis Brasil, e ponto. O Vitor ia lá e tocava com o quarteto dele, com o quinteto, com o sexteto. E eu passei a fazer parte desse trabalho. Então, a partir desses lugares que a gente tocava, que eram os dias off dos shows da Bossa Nova nas boates ali do Lido, do Leme e tal. E no domingo não tinha aquela atividade semanal. E ali então reunia-se como se fosse um clube de jazz, que acabou tendo um clube de jazz transmitido diretamente da Rádio Roquete Pinto.
Roquete Pinto,
com,
né?
O Ricardo Cravalbin, foi um dos maiores incentivadores que eu tive nessa época, que ele botava ali ao vivo. Eu estava sempre tocando lá com o pessoal, saía uma turma, pô, fica aí, Elinho, vamos continuar tocando. Eu ficava direto.
O Cravalbin, ele é uma criatura que sempre valorizou a nossa cultura.
A nossa cultura.
Muito, principalmente muito. A música, ele deu sempre muito apoio.
Exatamente, né? Muito apoio. E ele tinha essa abertura, que ele tinha a rádio na mão, então ele fazia direto os programas do jazz, do clube de jazz. Ele transmitia direto, era muito bom aquilo. Então, dali o Vitor me conheceu. Ele chegou de Viena, de um festival de jazz, que ele parece que tirou em segundo lugar no festival de Viena, o Vitor. E me convidou para participar de um primeiro disco dele, que chama o segundo, chama-se Trajeto. Ali eu participei em duas músicas. E a partir dali eu passei a ser figura direta no trabalho dele.
Ele Como vinha... eles chamam? Figura carimbada ali,
carimbada.
Né?
Ele vinha... A gente planejava fazer um sexteto, mas se não conseguisse reunir os músicos naquela ocasião, e comigo ele contava.
Você era o núcleo duro da
terminava...
Aquela, o núcleo básico daquela comunidade podia, musical ali.
Podia, né? Terminar em duo, mas ia ser a partir dele, de mim e em seguida. E o meu trabalho destacava muito. E ele sempre foi uma pessoa simples, segura da posição dele e nunca trabalhou de formas que que encobrisse a minha importância. Pelo contrário.
Quem sabe realmente não precisa desse
não artifício. Não tem essa preocupação. Né?
Muito bem, vamos ouvir a terceira música de hoje?
Vamos ouvir.
O que vai ser?
Então, pega de um disco do Vitor Assis Brasil, um trabalho que é dele, mas a gente vê claramente que o trabalho é...
Dá esse exemplo,
uníssono,
né?
Tema para o Einhorn. O Einhorn é o Maurício Einhorn.
Maurício Einhorn.
É.
Que, aliás, é outra figura que a gente entrevistou e que...
Foi bom.
Bom, excelente. Thank you.
Estamos apresentando Escala Brasileira.